Fala galera do Escutando Fotografia, bem-vindo ao terceiro episódio. Hoje a gente vai falar de foco com a presença de alguns convidados. A gente vai ter a presença hoje de Rafael Bandeira, que é fotógrafo do Leia Já, e Azula, que é técnico de som e entusiasta na fotografia. Também temos a presença de Suelen, que é residente sempre aqui, e a gente vai bater esse papo gostoso sobre foco. E vamos destrinchar um pouco das áreas de cada um. Vou deixar vocês agora com o áudio do vídeo de terça-feira. Então, relevem aí quando eu falo vídeo, porque é só o áudio do vídeo mesmo que vocês vão escutar, para vocês ficarem por dentro do assunto, vocês que não assistiram o vídeo na terça-feira. Então, beleza? Vamos lá.
Hoje vamos falar sobre focalização. Você já deve ter escutado alguém falar: nossa, mas como essa foto está embaçada? Nossa, como essa foto está desfocada? Pois é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando você for compor suas fotos, você vai ter que decidir em que objeto você vai focar, e isso vai definir se sua foto vai ficar boa ou não. Não adianta você ter feito a melhor foto do melhor momento do aniversário da sua avó se você não tiver feito um bom foco. Não adianta você fazer a melhor iluminação para um retrato se você não fez o foco corretamente. Mas vamos entender como isso funciona? Focalização é o ajuste que você faz na lente para determinar a distância do sensor até o objeto que você quer focar. Uma lente só consegue focalizar uma distância por vez, e tudo que tiver na frente e atrás dela vai estar desfocado. Vou te dar um exemplo. Você está me vendo bem aí no vídeo, né? Bonitão e tal, tranquilo. Isso significa que Suelen ajustou a lente para focar exatamente na minha distância para com o sensor da câmera. E se eu me mover para a frente ou para trás, eu vou estar desfocado. O ajuste do foco, ele pode ser feito tanto manualmente como automaticamente. Para fazer o foco manual, você precisa primeiro ajustar o visor, o viewfinder, para a sua vista, para o grau da sua visão. Para fazer esse ajuste, você vai mexer no botãozinho que tem próximo ao viewfinder até que as informações que aparecem lá fiquem nítidas. Depois que você fazer o ajuste de dioptria, você vai conseguir focar manualmente com a sua lente, olhando pelo viewfinder e ajustando no anel de foco da lente até você ver o objeto que você quer focar nitidamente. Só cuidado para não mover a câmera para frente ou para trás, porque aí a distância do seu objeto para com o sensor da câmera vai mudar e, consequentemente, o foco vai ficar fora. Geralmente eu uso foco manual quando eu vou fotografar objetos parados ou que eu uso um tripé, alguma coisa desse tipo, que eu sei que esse objeto não vai se mover muito. Aí eu faço esse ajuste mais fino, uso um recurso também de dar zoom na câmera para poder ver o objeto mais de perto, e aí eu consigo ter um controle mais fino do foco. Já para você fazer o foco automático, você precisa entender como ele funciona na sua câmera. Existem dois tipos de foco: o ativo e o passivo. O foco ativo é encontrado na maioria das vezes em câmeras compactas. Ele utiliza um infravermelho para medir a distância do sensor para o objeto a ser fotografado. Ele é um foco muito rápido e funciona mesmo com pouca luz. O problema é que ele só consegue medir até uma certa distância. Depois dessa distância, tudo fica nítido. Já o foco passivo, que é usado na maioria das câmeras, usa um sensor para saber se a foto está focada ou não. Ele consegue analisar isso através do contraste que a imagem tem. Por exemplo, se você for fazer um retrato e você direciona a câmera para o rosto da pessoa, o sensor vai medir o contraste entre o rosto e o fundo para poder definir o foco. Funciona como no foco manual. O anel de foco da lente vai rodando até achar a distância certa. Só que isso no automático. O problema desse tipo de foco é que ele não funciona tão bem com pouca luminosidade, ou seja, em um ambiente que não tem muita luz. Mas para resolver isso, aquele mesmo sistema de infravermelho que a gente encontra no foco ativo existe também em alguns flashes. E aí você pode adaptar isso para sua câmera, já que você está com baixa luz, você pode trabalhar com flash tranquilamente, que ela vai focar super bem. Para você usar o modo automático, você precisa ativar essa função. Geralmente existe uma chave de seleção na lente que liga ou desliga o autofoco. Já para fazer a foto, você precisa apertar o botão de disparo. Se o foco automático estiver ligado, ele vai ter dois níveis. O primeiro nível que você vai apertar, ele vai focar. E o segundo nível, ele vai fazer a foto. Só cuidado para não apertar de vez o teu botão de disparo. Isso pode prejudicar muito o teu foco. É importante sempre você esperar o foco travar. Geralmente a câmera te dá um indicativo que o foco foi travado, ou com um barulhinho, ou com uma informação no teu viewfinder. Quase sempre eu uso o foco automático para fotografar a maioria dos meus trabalhos. Como eu faço muito show, muito evento, então geralmente as coisas acontecem muito rápido e a gente acaba ficando sem tempo para ajustar isso manualmente. Então, finalmente, o que é que eu vou usar? Uso o foco manual ou uso o foco automático? É como eu disse, se você tem tempo e o seu objeto vai ficar sempre parado, você usa o foco manual, porque aí fica mais fácil de você obter uma melhor qualidade e você erra muito menos. Mas se você não tem tempo e seu trabalho requer agilidade, você precisa usar o autofoco. Você pode chegar a errar mais, mas eu acredito que com a prática você consiga errar menos. Se você chegou até aqui, eu tenho uma dica bônus para te dar. É muito comum que depois que você entenda como o foco funciona, você fique meio travado na hora de fazer o foco, com medo ali de meio ver a câmera e de repente mudar a distância e perder um pouco do foco. E é aí que vem minha dica. Vamos imaginar a Suelen do lado da câmera que está me filmando. Eu quero fazer uma foto onde Suelen esteja em foco e a câmera também apareça, sendo que pela distância e pelo ângulo que eu estou de Suelen, eu não consigo focar em Suelen e enquadrar a câmera ao mesmo tempo. O que eu vou fazer aqui agora é mover a minha câmera até Suelen, focar, travar o foco e reenquadrar a cena. Vou mostrar para vocês como seria esse movimento. Eu vou apontar a câmera para a Suelen e fazer o foco. Quando a câmera me mostrar o sinal que o foco está travado, eu vou continuar segurando aquela primeira fase de apertar o botão de disparo e vou reenquadrar a cena. Então vai ficar mais ou menos assim o movimento. Eu foquei e vou arrastar. Fiz a foto. Uma mudança sutil dessa não muda o foco. Então você pode fazer isso nas suas fotos a partir de hoje. Você foca lá no olho da pessoa ou vai focar em qualquer objeto e reenquadre a cena para compor da melhor maneira possível.
Chegou a hora da gente conversar com os convidados aqui para falar sobre o assunto de focalização. Estamos hoje com o Fernando Azula, músico, técnico de áudio e entusiasta da fotografia. Boa tarde, Azula.
Boa tarde, Kelvin. Massa, prazerzão estar aqui com vocês.
Estamos também hoje com o Rafael Bandeira, que ele é repórter fotográfico lá no Leia Já. Muito boa tarde, Rafael.
Fala, Kelvin. Boa tarde, galera.
E a presença ilustre da nossa residente, Suelen Farias, que vai me ajudar a conduzir essa conversa aqui.
Boa tarde, gente. Seja bem-vindo, Azula. Bem-vindo, Rafael.
O que você pensa sobre foco, Rafael?
Velho, foco, se a gente fosse fazer uma analogia com a língua portuguesa, seria o sujeito, né, da história, assim, a parte mais importante. Só que na minha área, nem sempre eu posso focar no que eu considero mais importante. Assim, porque, por exemplo, vou fazer uma foto de um cadáver, uma foto de um morto lá na rua e tal. Não posso focar no morto, tá ligado? Então, no fotojornalismo, esse lance de foco é meio, ele fica meio balançando, assim, porque tem horas que a gente deve focar, tem horas que a gente precisa focar e tem horas que a gente não deve focar.
Uma situação dessa do Rafa mesmo, eu estaria meio desorientado, porque nunca passei por isso. A fotografia para mim é mais uma arte que eu adoro, que eu tenho como hobby. Ganho algum dinheiro com fotografia de vez em quando, mas não profissionalmente, feito vocês. Foco é interessante, é uma das coisas que eu mais, assim, nas minhas fotografias eu mais trabalho, porque eu gosto de focar manualmente, porque assim eu consigo atingir o motivo do jeito que eu quero, ou até o próprio motivo tá desfocado, né? É muito interessante isso, o que se pode fazer com foco e com os pontos de focalização, né, vamos dizer assim, de uma máquina, de uma DSLR, que você pode brincar muito com isso. É muito interessante.
Massa. Vamos falar um pouco de fotojornalismo, de esporte também. Pelo que eu me lembro, no jornal, tu chega e não sabe qual é o material que tu vai usar, né? Qual é a câmera, qual é a lente. Isso ainda é uma realidade para vocês?
Então, lá na redação, nós somos quatro fotógrafos e aí a gente normalmente sai com um Nikon D500 e as lentes a gente escolhe dependendo da pauta que a gente vai fazer.
Se encontra nos eventos, né, Rafael? E às vezes eu percebo que vocês têm pouquíssimo tempo para cobrir aquilo ali. Já para ir para outro lugar, porque... Como é um jornal, estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e essas coisas precisam estar no jornal. Como é que tu faz, velho? Assim, como é a tua forma de pensar para tu decidir tanto no que focar, para pensando mesmo no que vai sair no jornal? E eu queria saber se às vezes, assim, serve para um jornal algo que às vezes está desfocado, não proposital, mas às vezes, porra, errei, mas às vezes a galera nem sabe.
A gente se cruza normalmente, né, em foto de show, de eventos e tal. E assim, como é um veículo online, eu normalmente não tenho tempo de acompanhar todo o evento, né? Então é chegar, fazer meia hora do que tá rolando e ir para outra coisa. Sendo assim, eu não posso ficar experimentando muita coisa e tal. Aí é foco automático, né? Levando pro quando eu vou para jogo, alguma coisa que não seja evento, aí eu tenho mais, tipo, jogo é foco automático sempre. Tem um cara que, se vocês puderem dar uma olhada na internet aí, é Ricardo Fernandes, passou muito tempo no Diário e hoje ele tem a agência dele e tal. Ricardo é fotógrafo daqui, Ricardinho, e fez Copa do Mundo comigo, fez Copa das Confederações, e aí, enfim, vai bichar uma excelência no futebol, dei uma olhada nele. E Ricardinho fotografa de lente manual, no foco manual, é doideira. Se algum de vocês já fez futebol, é doideira, fazendo automático, e no manual o bicho dá aula.
Que massa, velho.
É isso. O bicho é... espetacular no futebol. Como eu não tenho muito tempo de ficar pensando nessa questão do foco, né? Eu trabalho com ele 100% no automático. Sim, escolho o ponto onde eu vou focar, mas eu confio no que a câmera fez. Em uma situação ou outra, quando é um retrato, uma pauta mais produzida, aí eu consigo parar e conferir como é que tá o foco e tal, ou então puxar para o manual, assim. Aí eu faço aquilo que tu explicou, Kelvin, de aumentar o zoom lá no visor da câmera e ver como é que tá e tal. Esse é um recurso que eu uso sempre que posso, sim. Mas quando não dá, confiar no foco automático, até porque eu tenho um astigmatismo, aí confiar na Nikon mesmo e vamos nessa.
Quais são os momentos que tu usa foco manual?
Ó, em jogo, quando dá, sei lá, 30 minutos do segundo tempo, aí eu fico brincando. Eu vou fazer dupla exposição, sobre exposição, várias coisas, né? E aí eu faço uma coisa ou outra também de foco manual. E é nessas horas que eu vejo como o Ricardinho mostra. Fazer tudo no manual, toda hora, e pegar os lances que ele pega.
Total, pode crer, velho. Se você parar pra pensar que o foco é a distância, né? Você ter um jogador correndo na sua direção ou pra longe de você e você conseguir fazer isso no manual, o cara é um monstro mesmo, assim. Monstro.
Eu acho que esse cara tem uma memória fotográfica muscular de todo o campo,
total.
De um milímetro ali.
Meu irmão, Ricardinho, ele tem catalogado todos os jogos que ele fez e ele já fez mais de 1.000 jogos. E aí ele sabe o equipamento que ele usou em cada jogo, quanto foi o placar, quem fez os gols. Meu irmão, vamos estudar, Ricardinho, que é verdadeiro.
Vou atrás desse cara, bicho.
E tu, Azula, quais são as tuas experimentações com foco manual, foco automático? Me conta mais aí sobre como é que tu utiliza isso.
É assim, na Sony, como ela tem o Picos Focus, né? Não sei se é assim que se pronuncia, Picos Focus. Eu coloco no manual e toda a silhueta do que tá focado fica amarelo, ou vermelho, ou azul, você escolhe, né? Então isso facilita muito o foco manual. Aí eu sempre uso isso. Na Canon não, eu uso sempre automático, 100%, velho. A não ser que seja uma foto, assim, uma foto bem planejada assim, né, em estúdio. Nunca fotografei assim em estúdio mesmo, mas assim, tipo, eu quero fazer uma foto que eu quero 50mm e tal. Aí eu vou na mão mesmo, dou um zoom da Canon e chego onde eu quero, beleza. As Nikons, né, como pra mim, né, que sou leigo, muito leigo assim nesse assunto ainda, mas É, assim, eu acho complicado os menus da Nikon, mas sempre foco automático mesmo. É, o problema, eu queria até perguntar aí a Rafa, que é um cara mais que saca mais disso, porque ele trabalha muito rápido. Às vezes você foca, que você tem o foco automático funciona, você tem convicção que está tudo certo, e quando você vai ver, você dá um zoom na fotografia, você vê que está desfocado o negócio, velho, sabe? E uma velocidade boa, sabe? De obturador, e sei lá, acontece isso comigo, sabe?
É, velho, aí é, eu procuro sempre trabalhar junto com o foco a abertura, né? Trabalhando com aberturas mais fechadas, eu tenho uma profundidade de campo maior, assim, então a área de foco fica maior. Então, é uma margem de segurança que eu tenho. É, eu tenho uma 50 1.4 e eu nunca uso ela em 1.4 porque eu sei que vai dar merda. Assim. O japonês da Nikon, nessas horas, ele dá uma vacilada. Às vezes ele acerta, mas na maioria das vezes dá uma merda. Assim. Aí eu prefiro trabalhar com aberturas mais fechadas para ter essa margem de segurança.
Para acrescentar isso que a Zula perguntou, eu também vou falar um pouco dos como na Canon e na Nikon é uma DSLR e tem aquela questão do espelho. Às vezes ele tem que passar para o sensor, né? Depois do foco, a lente tem que passar para o sensor a distância, né? Então, às vezes isso muda um pouco, entendeu? Porque não é que nem na Sony, que é direto no sensor. Quando é direto no sensor, o foco vai funcionar perfeitamente ali. Quase nunca você vai ter um erro mais para frente ou um erro mais para trás do foco, assim. Isso acontecia muito quando você tinha uma lente da Sigma que você ia usar na Canon. Você cravava o foco ali, quando você ia dar zoom, tava um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás a distância, assim. E quando você ia fazer a foto no sensor, diretamente no sensor pelo Live View, você conseguia focar perfeitamente no foco automático, justamente por causa dessa interação do espelho com o sensor, tá ligado? Às vezes pode ser isso também, ou se você der uma mexidinha pra frente ou pra trás, você vai perder um pouquinho do foco, mas aí como o Rafael falou, você resolve isso facilmente com a profundidade de campo.
Eu acho que um erro comum também, às vezes a pessoa apertar, né, pressionar pela metade e acabar dando uma mexidinha nisso. E acaba errando. A solução de Rafael é muito boa pra isso, mas tem gente que acaba esquecendo desse pequeno detalhe, que é trabalhar com abertura mais aberto, né, e acaba errando nisso. É bem comum.
É, se você para, até na internet, se você para pra ver os vídeos de... Hoje em dia, todo mundo ensina e, saca, tem gente que nunca foi pra rua com a câmera e fica só no quarto e tem um canal bombado, assim, de tutoriais de fotografia. Então, esse lance de você fazer o meio clique e reenquadrar, em algumas situações funciona e você não vai ter um problema com isso, não. Mas tem algumas lentes que, se você vai fazer isso, tipo 50, 85, fatalmente o foco vai sair de onde você quer. Então, é uma coisa que eu nem faço muito, assim. Eu prefiro trabalhar com os pontos de foco que eu tenho, o máximo de pontos de foco nas câmeras que eu uso, e boto nele ali, acabou. Agora, quando eu vou fazer de analógica, que é uma coisa que eu faço fora do trabalho, aí sim eu tenho que recorrer a isso aí, porque é como se fosse um ponto de foco central. E aí você, para não ficar sempre fazendo a foto com o motivo no meio do quadro, precisa reenquadrar. E aí não tem para onde correr.
É, eu dou uma dica isso no final do vídeo, sobre você usar o ponto de foco do meio. No meu trabalho, né, como eu faço festivais e shows, eu não tenho muita escolha sobre profundidade de campo, porque os ambientes que eu fotografo geralmente não tem luz nenhuma, e qualquer luz que entrar na câmera, para mim, é vantagem. Assim. Então eu não tenho muita escolha. Assim. A maioria das fotos que eu faço são em grandes aberturas. E aí anula um pouco desse lance da profundidade de campo, né, que a Rafael falou, e eu acabo errando um bocado com isso também, mas eu acho a prática ela meio que fazendo você com que você erre menos.
Então, na câmera de trabalho, que é a Nikon D500, aí eu posso usar qualquer um, eu confio em todos eles, assim, o japonês trabalha direitão nela. Mas na minha câmera de casa, que é a 6D, aí eu prefiro, quando é uma coisa que eu não posso errar, aí eu procuro fazer
dentro ali daquela faixa central. Mas também não me prendo ali, não. Se eu puder fazer, se eu tiver com a câmera no tripé, por exemplo, eu fixo ela no tripé e vou procurando o foco manualmente ali. E nas analógicas, é a guerra, né? Com a lente, que já também é bem velha, as lentes que eu uso são antigas, e a gente só vê se acertou ou errou uma semana depois.
Tá.
Ai, meu Deus, muito bom isso.
Vocês usam os pontos de foco para fazer alguma composição específica que já tem dentro da cardápio de vocês, né, de fazer foto? Ou isso também é uma coisa intuitiva no trabalho do dia a dia de vocês?
É, eu uso essa referência da regra dos terços, sei lá, é um negócio que tá meio internalizado já, mas... Se precisar sair, eu saio sem muito remorso.
Eu uso, realmente, geralmente quando eu quero compor uma foto, tipo, eu tenho três motivos, tem um motivo no meio de duas coisas, né? Eu quero só o do meio e tal, aí eu uso o ponto de foco pra isso. Às vezes eu faço isso manual também, a maioria das vezes é tudo manual mesmo, velho. Sabe, ponto de foco mesmo é quando eu só faço quando eu tenho que fazer uma coisa rápida, num evento assim, sabe? Eu sempre faço umas coisas corporativas assim, devagarzinho e tal. Aí eu tudo no automático e tal, e obedeço as coisinhas, mas geralmente manual mesmo.
Beleza. E no telefone, vocês usam o telefone pra fotografar?
Toda hora, velho, todo dia. Porque eu descobri aqui eu tenho usado a G-Cam, né? Que é uma roubada que a galera deu no aplicativo de câmera da Google. E eu acho que toda hora eu uso isso.
Eu não tô ligado nisso não, velho.
Teu telefone é qual?
Eu tô usando o Xiaomi, Redmi Note 8 Pro, eu acho. É isso tudo.
Pode crer, esse aplicativo, ele dá um up, sabe? Na capacidade do telefone, né, vamos dizer assim. E é bem legal, tu usa muito no manual, tipo, tu meio que incorpora isso ou tu pensa... Por exemplo, eu sou muito preguiçosa. Se eu pegar um telefone e eu gosto de usar, às vezes, no automático, sabe? Agora sim, né? Passando por aqueles parâmetros que eu considero que vão ser bons. Então eu quero fazer tudo muito rápido. Pra mim, celular é como se fosse uma coisa rápida, sabe? Eu não sei se é questão do trabalho, mas como é que tu usa? Tu se diverte mesmo no manual, puxando e tal? Como é que é?
Nesse meu telefone, a câmera nativa dele, eu consigo... Eu dou um toque onde eu quero focar. E aí eu posso travar a exposição e o foco segurando um pouco mais ali, sabe? Se eu segurar o dedo ali uns 2 segundos, fica travada a exposição. Então eu posso reenquadrar o negócio e vai manter aquela luz ali. E se eu deslizar o dedo para baixo ou para cima, eu vou fechar ou abrir o diafragma. A exposição, no caso. Não sei se ele vai mexer ali na velocidade ou na abertura, mas... Eu uso esse jeito mais rápido, assim, de focar. De focar e para fotografar, de maneira geral. Né? E aí, tenho usado também os aplicativos que toda vez eu mando pra galera. Oh, esse aplicativo é massa, baixa aí, não sei o que. Parece que eu tô até ganhando alguma coisa. Que são o Fimo e o Nomo. Eu uso esse negócio todo dia, velho. Eu queria comprar as versões pagas e tal, mas é muito caro. Aí eu...
Rapaz, eu uso toda hora, né? Eu já usei esse aplicativo aí, que ele hackeia aí a parada do Google. Eu gostei pra caramba, mas ele deu uma endoidada no meu telefone. Meu telefone na época era um Moto Zoom, né? Que eu comprei por causa daquelas câmeras e tal, pá, mas é uma bosta, eu não gostei não. Aí comprei um Xiaomi, que pra mim, pô, a melhor câmera que eu já vi, velho. E eu uso a câmera nativa dele, né? O software nativo de câmera dele, que esse softwarezinho tem uma parte que é manual, só não tem abertura. Eu gosto pra caramba, velho. Eu curto pra caramba fotografar no celular.
Agora eu lembrei que eu passei direto numa pergunta que Suelen fez, que era se eu errar alguma coisa, se isso ainda assim servia pro meu trabalho.
Isso.
Eu volto.
Por uma questão de registro, né?
Eu vou responder isso agora, beleza?
Tranquilo.
Que é tipo assim, para um jornal, o que a informação se sobrepõe à técnica fotográfica, tá ligado? Então assim, se eu fiz uma foto e ela tá estourada, mas ali dá para ver que
sei lá, um cara tá roubando alguma coisa de algum lugar. Eu não vou ter o pudor de ter que consertar essa foto para que ela possa ser usada, assim. Mas para o jornal é válido, sim, que ela saia desse jeito. Isso é uma coisa que a gente sempre conversa ali. E a gente prefere mexer o mínimo possível na foto, sabe? Uma premissa da gente lá da fotografia, ó, galera, a gente vai mexer o mínimo possível na foto, cuidado com o tanto de saturação que vai na foto, não sei o quê, porque a foto que a gente faz ali, diferente de outros segmentos, né, da fotografia, o fotojornalismo é informação, então a gente não pode colocar a nossa carga, o nosso, sei lá, a nossa influência artística na foto. Isso a gente bota na hora de fotografar, e quando pode, assim, fazer com uma abertura maior, uma velocidade mais baixa, mas ficar mexendo depois na foto no Photoshop e tal, isso não rola, não.
Tem que ser na hora mesmo ali, né, velho?
É, caldo de cana. E se precisar ser de celular, pode ser também. A gente também não tem esse pudor mais, não.
Ô, Rafa, isso tu deve ter pego uma experiência muito grande nessa, vou dizer assim, essa pressão, né, de trabalho, né? Na minha área de música, de engenharia de áudio aqui, né? Eu passei muito por isso, assim, de você ter que capturar e não pode mexer mais, cara. É muito doido isso.
Então, Fernando, eu dei sorte, velho. E quando eu entrei no mercado de trabalho, na fotografia, eu entrei numa agência. Então, a maioria das coisas a gente produzia, né? Então, eu tinha tempo de sair para fazer uma foto. E se eu errasse, eu podia sair de novo. E com relação a eventos, a gente organizava os eventos. Então, assim, eu ficava nos melhores lugares. Eu dizia onde a imprensa aberta ficaria, e aí eu passei 3 anos na agência, e depois é que eu fui para o fotojornalismo, de fato, para o outro lado, né, do negócio. Então, a velocidade sobra, mas aí como eu já tinha essa experiência da agência, eu não levei tanta porrada até pegar o ritmo.
Já eu, assim, dependendo da... Eu sei que você não pode mexer porque é um propósito, mas, por exemplo, evento, cara, eu amo, assim, um show... Sabe o show quando tá com aquela luz bem vermelha, assim, aquela coisa... Eu adoro mexer e mudar a característica mesmo, assim, pra dar, às vezes, mudar a iluminação do que o iluminador não fez, sabe, às vezes. Eu gosto muito de mexer, eu me divirto pra caramba fazendo isso aqui em casa.
Isso virou meio que uma característica do trabalho da gente, né? O trabalho do Máquina 3, que é, a gente já brigou muito com o assessor de imprensa. Até a galera começar a respeitar a gente, foi um século, velho. Dessa coisa, né? Que o jornal é acostumado com esse ritmo, tudo muito rápido e tal. Mas assim, quando eu estou representando uma marca ou uma, sei lá, uma sala da justiça da vida, que a gente sempre se encontra lá, eu e o Rafael. Quando eu estou representando a sala da justiça, eu não posso simplesmente fazer uma foto ali na hora e mandar, tá ligado? Eu tenho que ter toda uma identidade, tipo, uma coisa que a gente conversou antes, de cor, de iluminação e tal, pra poder sair o mais bonito possível, pra galera olhar a foto e falar, porra, massa, a sala da justiça foi do caralho, a sala da justiça tava lotada pra porra e tal. Às vezes o jornal, ele quer muito pegar o artista... que tava lá, no caso, os Novos Baianos tocou, então, tipo, vou lá pegar uma foto dos Novos Baianos, porque essa parada vai ser, essa foto vai ser a foto pra botar, pra falar sobre a Sala da Justiça, ou então no Rec Beat. Erasmo Carlos tocou no Rec Beat, então vamos fazer a foto de Erasmo Carlos, que essa vai ser a foto que a gente vai falar sobre o Rec Beat, sei lá. Eu vejo muito dessa forma, né? O jornal tá preocupado em mostrar algumas atrações, às vezes casa cheia também, e a gente tem mais o olhar de mostrar tudo lindo, tá ligado? Tudo lindo.
No meu caso, assim, no jornal, eles não estão preocupados em se no meio do show o Pablo Vittar vai dar um mosco lá na galera, sabe? Se isso acontecer e alguém tiver essa foto, o jornal vai atrás e vai usar no outro dia. Mas, tipo, no Rec Beat do ano passado, quando eu fui cobrir o show de Pablo Vittar, eu consegui entrar, eu acho que na terceira música, e antes dela terminar essa terceira música, eu já tava saindo, assim. Eu entrei, fiz 20 cliques e saí, porque eu precisava voltar logo pra redação por causa da hora de largar. Então, pra eles é isso, assim, eles querem a foto daquela hora ali e tal, acabou.
Registro e informação, acho que é muito disso, né? Eu sempre quis ter a experiência do jornal, tá ligado? Depois eu meio que desencanei um pouco, falei com o Paulo Paiva, falei com a galera e tal, pra ver se eu conseguia passar pelo menos uns 3 dias trampando pra um jornal pra pegar ritmo. Mas, porque eu sempre achei que você trabalhar pro jornal, você tá preparado pra trabalhar em qualquer área do mundo. Mas aí, casamento me supriu supriu esse negócio, tá ligado? O Rafael, pra quem tá conversando, algumas dicas relacionadas a foco, como deixar a foto mais nítida e tal.
Esse lance de você trabalhar com aberturas menores, né? Eu acho que é uma boa, assim. Normalmente a gente, quando tá começando, que pega uma 50, que é uma lente relativamente acessível, a gente quer usar ela em 1.8 toda hora, e vai fotografar, sei lá, um prato e bota 1.8, o cara foca no começo da azeitona, no final já tá desfocado. E aí o prato vira um purê, né? Você não sabe o que é. Então, eu acho que o lance do tanto do foco quanto da abertura, essa relação aí, vai depender sempre do que é que você tá fazendo. No começo do bate-papo ali, eu falei de fotografar uma pessoa morta na rua. A gente precisa ter essa sensibilidade de saber o que a gente pode e o que não pode, tanto fotografar quanto focar, né? Tem muita coisa que a gente não pode fotografar, não é legal fotografar, ou então, se vai fazer, faz uma foto, duas fotos, garantiu, baixa a câmera, sabe? No jornal, a gente tem essa coisa, assim, de garantir, assim. E se, porque, velho, eu tô fotografando uma situação onde, sei lá, tem alguém numa situação constrangedora, sabe? Essa pessoa tá... Não é legal que eu fique fazendo 300 mil fotos dessa pessoa, sabe? Eu vou ganhar algum prêmio com isso, vou ganhar alguma coisa com isso. Se eu já garanti ali a cena, que é uma coisa relevante, né? Se é uma coisa relevante, eu garanto a cena, acabou. Mas também, se não é, não preciso ficar clicando, sabe? Então, eu acho que é importante, se você não trabalha com fotografia, você vai, faz o foco do jeito que você preferir, automático ou manual, e continua fotografando. Porque quando você para olhar se o foco está certo ou está errado, você quebra aquele link que você está fazendo ali com outra pessoa, ou com o cenário, enfim. Você quebra aquela conversa que você está tendo ali com o objeto que você está fotografando para olhar um negócio que você pode olhar depois, entendeu? Então, sei lá, faz 2-3 fotos dali daquele momento, uma delas vai para um bokeh e aí segue o jogo. Você apega muito esse negócio de ficar olhando o foco, né? Porque isso faz mal.
Experimentar mais do que se preocupar, né?
Pô, chuta em gol. Se entrar, massa, se não, chuta de novo.
Bom, e é isso, velho. Acho que o papo foi bom, deu pra gente tirar algumas dúvidas legais sobre foco, deu pra gente escutar pessoas experientes. Queria agradecer a presença dos convidados, Rafael, Azula, a Suelen, que é residente. E é isso aí. Obrigado por ouvir esse episódio e tchau.